Fisiociência, o podcast da ciência na fisioterapia a partir da PBE, apresentado por Thaís Siqueira.
Olá, seja bem-vindo ao podcast Físio e Ciência. As três palavras que dão título a esse episódio de hoje muito provavelmente já foram repetidas em vários episódios anteriores. Mas eu percebi que eu nunca parei para a gente conversar especificamente sobre essas possíveis características do paciente. Então é chegada a hora. Bom, gente, na área da dor crônica, há crenças capazes de influenciar na magnitude, na intensidade da dor e do quadro álgico, na aceitação do fenômeno doloroso, na adesão ao tratamento e na piora da incapacidade. Dentre essas crenças, destacam-se as crenças de controle, cura, solitude, autoeficácia frente à dor, medo da dor e evitação do movimento. E aí a gente vai falar sobre essas três crenças, que são noções pré-existentes, estáveis e culturalmente aprendidas sobre as situações, eventos, pessoas e ideias. Então é o modo como os pacientes compreendem algo e os significados que eles atribuem a isso e que acabam influenciando na emoção que eles sentem e no comportamento relacionado a essas situações. Catastrofização, hipervigilância e cinesiofobia são termos que descrevem diferentes fenômenos psicológicos relacionados à saúde mental e ao comportamento humano, e vão se referir ao modo como as pessoas percebem, interpretam e reagem a situações de ameaça, dor ou desconforto. E agora a gente vai conversar especificamente sobre cada uma dessas palavras difíceis e grandes para a gente entender o que significa e poder identificar nos nossos pacientes se eles estão com alguma dessas características e de que forma a gente pode trabalhar ajudando os nossos pacientes a resolver essas características ou a minimizar a expressão delas. Vamos começar falando sobre a hipervigilância. A hipervigilância é um termo que descreve um estado de vigilância ou de alerta excessiva ou intensificada em relação a estímulos ou ameaças percebidas. Então, uma pessoa hipervigilante, ela está constantemente em alerta máximo, monitorando seu ambiente em busca de sinais de perigo, percebendo pequenas mudanças no ambiente como ameaças potenciais. Isso é muito comum a gente ver em pacientes que estão com dor. São pacientes que quando vão se movimentar, que quando vão tirar uma blusa, sentar na maca, eles ficam prestando atenção se eles não vão sentir dor, quando que eles começam a sentir dor, se aquele movimento está movimentando a área da dor. Então, são pacientes que estão o tempo todo prestando atenção no seu corpo e nas respostas do seu corpo. E aí você pode estar pensando, tá, mas isso é bom, é legal que o meu paciente ele esteja prestando atenção no corpo. Um nível de atenção consciente é importante, mas um estado excessivo de alerta que vai reconhecer mínimas mudanças no ambiente como algo de perigo, uma busca por algo de perigo, pode ser problemático, porque o paciente ele acaba prestando muita atenção e criando situações onde o mínimo desconforto ele já começa a não querer mais fazer aquele exercício. Então, isso pode ser uma resposta a experiências passadas de trauma ou estresse, onde a pessoa aprendeu que ficar atento aos sinais de perigo pode ser necessário para a segurança. Então, isso é muito comum quando o paciente ele já teve um outro episódio de dor anteriormente, aquele paciente que travou anteriormente a coluna, ele fica cinesiofóbico, ou aquela pessoa que se machucou durante uma atividade física, ela fica hipervigilante, né, naquelas atividades para não correr o risco de se machucar novamente. Então, o paciente, ele fica extremamente atento a toda e qualquer mudança e até começa a colocar comportamentos evitativos. Então, naqueles comportamentos onde ele tem medo de fazer ou que ele já acha que pode correr um risco, ele acaba não fazendo. Então, a hipervigilância constante, além de ser exaustiva para o paciente, pode levar a um aumento crônico nos níveis de ansiedade, estresse, insônia, dificuldade de concentração e irritabilidade e ainda interferir no funcionamento diário nas relações interpessoais. Então, é aquele paciente que costuma viver em torno de prestar atenção em como ele se movimenta, no que ele faz, no que ele comeu, se ele dormiu, tudo fica muito intenso como um sinal de perigo e de alerta, atrapalhando, criando ansiedade e atrapalhando o seu dia a dia. Já a cinesiofobia, ela pode ser também conhecida como o medo do movimento. E ela se refere ao medo excessivo do movimento ou do exercício. Então, às vezes, a pessoa ela está hipervigilante, fica prestando atenção e pode associar isso a ter medo de se movimentar, porque em algum determinado momento ele percebeu alguma dor, algum desconforto em algum movimento. As pessoas que sofrem com cinesiofobia podem evitar atividades físicas ou movimentos que temam que possam causar dor, lesão ou desconforto. Então, essa aversão ao movimento pode ser desencadeada também por experiências passadas de lesões, dores crônicas ou mesmo por uma preocupação excessiva com a possibilidade de se machucar. Então, é aquele indivíduo que eu falei, já se machucou alguma vez, já caiu, já fez uma lesão durante algum esporte, então ele começa a ter medo de fazer aquele movimento. E às vezes esse medo ele vai crescendo ao ponto de se tornar extremo para qualquer atividade física ou para movimentos muito específicos. E isso normalmente está relacionado com experiências passadas e com a dor crônica. Essa fobia é comumente associada a condições como artrite, fibromialgia ou lesões musculoesqueléticas. E pode levar a um ciclo de inatividade física, óbvio, né? O paciente ele está com medo de se movimentar, então ele começa a se movimentar cada vez menos. E isso vai levando à deterioração da saúde física, já que a evitação do movimento leva à perda do condicionamento físico e um aumento da sensibilidade à dor. Então a gente entra num ciclo, o indivíduo ele se movimenta menos, ele sente dor, não quer fazer aquele movimento, logo ele vai se movimentando menos e com isso ele vai sentindo mais dor. O que acaba agravando problemas de saúde física e mental, principalmente a dor crônica, depressão e ansiedade. Para vocês terem noção, a cinesiofobia, o medo do movimento, afeta entre 51% e 72% dos pacientes com dor crônica. Então, é um achado, uma característica muito comum dos pacientes com dor crônica. E vai estar associado muito frequentemente com a hipervigilância. Então, o indivíduo que tem medo de se movimentar, ele também fica hipervigilante para que ele não faça nenhum movimento errado, nenhum movimento excessivo. E isso vai piorar a incapacidade, levando a um aumento da sensação de dor, aquele ciclo, né, de dor, de redução de movimento e mais dor. Em contraste com outras fobias, onde os indivíduos normalmente eles estão conscientes da irracionalidade dos medos, de saber que esse medo não tem sentido, as pessoas com cinesiofobia acreditam que evitar movimento é uma resposta apropriada, resultando num comportamento ruim e na diminuição da capacidade funcional geral. Então, a dificuldade da cinesiofobia é justamente que a pessoa não entende que é um medo irracional, porque em algum momento, talvez, ele já se movimentou e se machucou ou sentiu dor. Então, para ele faz todo sentido que se aquele movimento causou dor em algum momento, agora ele vai ter medo de fazer aquele movimento. Então, se a gente reforça também isso, já falei sobre isso quando eu falei de nocebo, mas se a gente reforça esse comportamento para o indivíduo falando, se você sentir dor, para de fazer determinado movimento, provavelmente você vai criar mais cinesiofobia, porque ele vai entender que se eu não posso sentir dor no movimento, então eu não posso movimentar. Então a cinesiofobia vai estar diretamente associada à intensidade da dor e à incapacidade em pessoas que sofrem dor crônica. Nem todos os indivíduos que têm dor crônica vão desenvolver esse medo exacerbado do movimento. Alguns podem lidar com a dor e fazer atividade física de uma forma mais adaptativa, principalmente se a experiência dolorosa não for percebida como ameaçadora. E aí sim o indivíduo consegue confrontar essa dor e fazer o movimento. E por fim, vamos falar da característica de catastrofização. Catastrofização vem de catástrofe e refere-se a uma tendência cognitiva, um padrão de pensamento no qual a pessoa interpreta uma situação como sendo muito pior do que realmente é. Então ela vê tudo de uma forma extremamente negativa e amplificada. É muito comum que as pessoas que catastrofizam antecipem o pior cenário possível em relação aos eventos futuros, mesmo quando há pouca ou nenhuma evidência para apoiar essa perspectiva. Então, por exemplo, alguém que sofreu uma pequena dor de cabeça pode imediatamente pensar que está sofrendo de uma doença grave, um tumor cerebral, ou um indivíduo que fez algum movimento e sentiu uma pequena dor, ele já catastrofiza achando que está com uma hérnia de disco, que vai perder os movimentos das pernas, enfim. A catastrofização é esse aumento antecipado. É a pessoa que um pequeno desconforto pode ser interpretado como algo muito pior, como algo que realmente seja perigoso. E ela pode levar a níveis altos de ansiedade, depressão e preocupação crônica. Os indivíduos que catastrofizam frequentemente superestimam a gravidade de eventos ou problemas e subestimam a sua própria capacidade de lidar com eles, se sentindo impotentes diante das circunstâncias. Então, são aqueles pacientes que, quando eles estão com dor, claro que eu não vou falar aqui de intensidade da dor, mas que uma dor que talvez para outro indivíduo fosse mais tranquila de ser lidada, de ser enfrentada, para o indivíduo que catastrofiza, ela vira um problema muito maior. Ela é superestimada. E aí ele também se acha pouco capaz de lidar com aquele cenário doloroso. E isso dificulta para que o paciente ele faça o seu automanejo, para que ele consiga realmente trabalhar com as suas capacidades de lidar com a dor e com os momentos do seu corpo. A catastrofização é um comportamento, então, mal adaptativo. É quando o indivíduo não conseguiu se adaptar com uma nova situação naquele momento. E que aparece em pessoas com dor. Em aproximadamente 39% dos pacientes com dor crônica vão ter catastrofização. A catastrofização da dor é, então, essa tendência de ampliar o valor ameaçador do estímulo doloroso e sentir-se impotente no contexto da dor, e por uma relativa incapacidade de inibir pensamentos relacionados à dor na antecipação, durante ou após o sintoma doloroso. Então, a catastrofização também vai estar associada a um aumento da vigilância protetora em relação à dor do indivíduo e a uma redução ou medo de se movimentar, que é a cinesiofobia. Então, a gente pode ver que esses três conceitos eles estão interligados, pois todos envolvem padrões de pensamento e comportamento que podem ser disfuncionais e prejudiciais para a saúde física e mental dos indivíduos que vão experimentá-los. O tratamento adequado para essas características podem envolver tanto a terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia, técnicas de relaxamento e da nossa parte fisioterapêutica, principalmente educação em dor e exercícios graduais de exposição, além de outras abordagens terapêuticas voltadas para a mudança do pensamento e de comportamento. Então, geralmente vai ser o tratamento para catastrofização, hipervigilância e cinesiofobia, vai envolver uma abordagem multidisciplinar combinando essas técnicas, levando em consideração a educação sobre a condição e, em alguns casos, pode ser necessário intervenções farmacológicas. O tratamento, então, pode ser uma combinação das estratégias adaptadas às necessidades específicas de cada indivíduo. E é importante procurar ajuda de profissionais de saúde qualificados, tá? Não dá para a gente achar que é besteira do paciente. Então, resumindo, esses três fenômenos, eles estão relacionados a como os pacientes interpretam e respondem às situações de ameaça ou desconforto. E pode ter um impacto significativo na saúde mental e física se eles não forem trabalhados, se eles não forem olhados adequadamente. Ter consciência desses padrões de pensamento e comportamento é o primeiro passo para nós conseguirmos ajudar os pacientes a lidar de forma eficaz, seja através da terapia comportamental, das técnicas de relaxamento, do manejo do estresse, ou até dos nossos exercícios da exposição gradual. Porque esse enfrentamento mal adaptativo, que ocorre quando, após uma lesão ou vivência dolorosa, começam a vir os pensamentos catastróficos, levam ao medo da dor, ao comportamento de evitação do movimento, à diminuição das atividades diárias e ao aumento da dependência. Então, se os comportamentos de evitação do movimento tornam-se persistentes, a gente começa a observar quadros de prejuízo no sistema músculo-esquelético como um todo. Então, a gente pode começar a ver síndrome de desuso, fadiga, ansiedade, depressão e mesmo a piora da dor. Então, o problema desses comportamentos é que, se eles permanecem, a tendência é que a dor realmente piore e a gente tenha mais dificuldade de tratá-la. Então, o paciente acaba entrando nesse ciclo vicioso, onde quanto maior o medo da dor, maior a catastrofização, a hipervigilância e maior a evitação dos movimentos ou a cinesiofobia. Então, ajustar as crenças de medo da dor e evitação do movimento visa a extinção desse comportamento de se mover menos e exige ações educativas, estratégias específicas e a ressignificação das crenças. Então, a gente precisa que os pacientes desconstruam essa ideia pré-concebida de que dor é igual a lesão, de que se movimentar pode piorar a dor, e eles se exponham a, entre aspas, os movimentos proibidos para que eles percebam que o medo e a imobilidade são exagerados e que o movimento não está relacionado à piora da dor crônica. Então, resumindo, esses três fenômenos, eles precisam ter um olhar do fisioterapeuta e uma empatia para entender que o paciente, ele não é um paciente difícil, ele não é um paciente medroso, ele não é um paciente exagerado. Ele é um paciente que está sob ação de mecanismos de proteção, características de pensamento e comportamento que visam a proteção frente a um episódio doloroso. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Um beijo e até semana que vem.